Olá, eu sou Fernando Loureiro.
E eu sou Gabriela Lopes.
Na entrevista da semana, vamos reprisar a conversa com a jornalista Luísa Schelliger para falar sobre segurança dos jornalistas em coberturas de risco.
E o bloco especial dos alunos de edição em rádio vai falar sobre Ayrton Senna, que deixou saudade há 20 anos.
O padrão FIFA de segurança não durou tanto tempo depois do fim dos jogos da Copa do Mundo.
A morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, na segunda-feira, dia 10, levantou uma questão importante. Até que ponto os profissionais da comunicação têm segurança para realizar reportagens perigosas? Para debater o assunto, eu, Francenilson Clava, e a repórter Raquel Lopes, convidamos a jornalista Luísa Schelliger, que participou de um curso para cobertura de eventos que colocam em risco a vida dos jornalistas. Boa tarde, Luísa.
Boa tarde, Francenilson. Boa tarde, Raquel. É um prazer participar com vocês.
Boa tarde. Luísa, como é que funciona esse treinamento para situações de risco?
Esse curso que eu participei, vários jornalistas participaram também, foi um convite feito pelo Exército Brasileiro para todos os jornalistas, não só de rádio, no meu caso, como também de televisão, jornalismo impresso, e foi um curso para ensinar a gente a participar de coberturas em áreas de risco, não só de manifestação, como é o caso que a gente vem fazendo coberturas mais recentes, né, em manifestações, então a gente tem que aprender a lidar com bombas de gás lacrimogêneo, o spray de pimenta, mas também no caso da gente participar de um conflito mais sério, por exemplo, uma guerra no Iraque ou coisas do tipo. Então, tinha todo tipo de treinamento. A gente entrou numa câmara de gás lacrimogêneo com máscara e depois a gente tirou a máscara para ver qual é o efeito e para aprender como que a gente tinha que fazer. Então, a gente aprendeu que não pode esfregar os olhos, que a pior coisa que você pode fazer é esfregar os olhos e esfregar o nariz, porque ativa o efeito do gás. A gente também, eles simularam um sequestro com a gente para ver a reação de cada um, né? O que, que a gente tinha que fazer, assim, no caso do sequestro, você tem que aprender sempre a manter a calma, por mais nervoso que você fique, e não tentar negociar. E a gente aprendeu também a detectar bombas num campo minado. Tinham várias situações, então foi um curso bastante amplo e muito interessante, assim, porque vários jornalistas se veem, né, na possibilidade de cobrir confrontos e muitas vezes não sabem o que tem que fazer. Então, assim, por exemplo, num tiroteio você tende a se esconder atrás de uma árvore, mas lá, assim, a coisa que, uma das coisas que eu registrei, assim, numa possibilidade de um tiroteio, você tem que se esconder atrás de uma calota de um carro, porque a árvore o tiro pode passar, a calota de um carro é uma coisa mais resistente. Então, são coisas, assim, simples, mas que na hora do conflito ali são dicas importantes.
As empresas de comunicação, elas exigem esse tipo de curso para que os seus repórteres possam cobrir situações de perigo como essa?
Não, elas não exigem. Foi um curso oferecido pelo Exército e que as empresas podiam ou não mandar os seus funcionários. No caso da empresa que eu estava, que era a Bandeirantes, a Rádio Band News FM, a minha chefe optou por me mandar. Era um curso de uma semana, então muitas vezes a empresa não tem a disponibilidade de perder um funcionário na redação para colocar esse funcionário fazendo um curso. Mas outras empresas acham que isso realmente é um investimento, e é, de fato. Então, assim, não é uma obrigação da empresa ter, mas eu acho que agora, com esse episódio do Santiago de Andrade, torço para que isso aconteça, para que esse investimento em segurança de funcionários seja ainda maior.
E na prática, as emissoras, elas têm o cuidado necessário ou parecido com o que é praticado durante os treinos?
Sinceramente, não. Assim, a gente que está na rua, eu sou repórter, já fui repórter de TV, eu fui repórter de rádio. Infelizmente, a gente vê que não tem segurança, assim, como deveria ter. A gente se expõe muito. Lá no caso da TV Bandeirantes, a gente perdeu o Gelson, que era um cinegrafista no meio de um tiroteio. E agora a gente perdeu o Santiago por causa de um rojão que atingiu a cabeça dele, assim, uma coisa que foi uma fatalidade, mas de repente, com o uso de um capacete, não sei, poderia não ter acontecido. Poderia ter acontecido também, mas talvez se ele tivesse com mais equipamentos de segurança, talvez o estrago tivesse sido menor. Então, assim, muitas vezes a gente se vê em áreas de risco sem estar totalmente preparado para aquilo. Óbvio que tem empresas que optam por colocar o funcionário mais resguardado, mas não são todas. Então, eu acho que essa é a maior briga agora dos jornalistas, depois de mais uma morte. A gente fez muitas matérias agora, inclusive a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fez um levantamento que só no ano passado foram 114 jornalistas mortos em conflitos. E só esse ano o Santiago foi o terceiro. Quer dizer, a gente está em fevereiro, no meio de fevereiro já foram 3 jornalistas mortos. Só no Brasil isso. Então, é muita gente morrendo, muito jornalista morrendo. E, assim, eu acho que morre muita gente e não tem tanta segurança, a quantidade, o nível de segurança não aumenta de acordo com o número de jornalistas mortos, o que é uma tristeza, infelizmente. Então, acho que realmente precisa melhorar, precisa ter mais equipamento, precisa ter mais estrutura. E a empresa tem que pensar que primeiro a vida do funcionário e depois o furo de reportagem, depois a notícia.
Você acredita que esse curso realmente auxilie em condições de perigo como a enfrentada pelo Santiago e possa evitar tragédias como essa? E o que pode ser feito, né, para evitar acontecimentos como esse?
Eu acho que auxilia, assim. Eu acho que na hora da adrenalina você não vai lembrar de detalhes, entendeu? Mas eu acho que no todo você lembra, sim. Eu acho que, assim, coisas do tipo, a gente teve uma parte do curso que era com os bombeiros, então a gente aprendia a combater incêndio, você numa situação de muita fumaça, você lembra que você não pode em nenhum momento ficar em pé, porque a fumaça tóxica, ela sempre sobe, então você tem que sempre rastejar. São pequenos detalhes que você vai levando para você, e na hora que você precisar, isso já está registrado. Que na hora da adrenalina, você não tem muito tempo para pensar, então você tem que usar aquilo que você já sabe. Então, eu acho que o curso auxilia, sim. E a gente tem que lembrar que, assim, nós aqui no Brasil não temos situações de conflitos extremos. Mas, assim, quem cobre guerra no Iraque, a pessoa tem que, assim, desde atender o telefone, pode ser um risco para ela, que pode estar ligado e explodir uma bomba, como, de fato, a gente teve relatos de jornalistas da Folha, por exemplo, que foram cobrir a guerra no Iraque, que era assim, o cara não podia atender um telefone sem antes analisar toda a ligação do telefone, porque podia explodir uma bomba na orelha dele, entendeu? Então, eu acho que o curso ajuda, sim. E o que pode melhorar? Eu acho que o que pode melhorar é investir em segurança. Eu acho que você tem que ter uma estrutura de guerra mesmo, sabe? O exército, ele tem o colete à prova de balas, que é chancelado por ele. Ele tem o capacete, que é chancelado por ele. Não adianta você comprar um capacete de obra, que é um capacete que vai cair uma pedra, um tiro, e não vai adiantar nada, sabe? Um colete à prova de balas, que a repórter veste P, e o colete é G, que vai ficar sobrando e não vai proteger o peito, não vai proteger as costas. Então, são detalhes que realmente fazem a diferença na hora que a pessoa está no conflito.
Bom, Luísa, muito obrigada pela sua participação. Revista Jovem agradece.
Obrigada, gente. Precisando, estamos à disposição. Foi um prazer.
Obrigada. 20 anos sem Ayrton Senna. Ayrton Senna nasceu no dia 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo. O piloto brasileiro foi 3 vezes campeão mundial e é um dos maiores nomes da história do automobilismo.
Aí vem Senna na reta, é o final da prova! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Ayrton!
O acidente que causou a morte do piloto no autódromo Enzo e Dino Ferrari, na cidade de Imola, na Itália, ficou marcado na memória de todos os fãs. Foi durante o Grande Prêmio de San Marino que, no dia 1 de maio de 1994, o piloto veio a falecer. Depois de perder o controle do carro em uma das voltas do circuito, Senna bateu violentamente contra um muro de concreto. Quando os oficiais de pista chegaram à cena do acidente e perceberam a gravidade, só puderam esperar a equipe médica. Por um momento, a cabeça de Senna se mexeu levemente, e quem assistia pela televisão imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral.
1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu.
20 anos depois, o ídolo permanece na memória dos fãs. Mais do que um simples piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna é para muitos um exemplo de pessoa e de vida. Não é à toa que foram criados fã-clubes, um instituto em seu nome e até um museu. Sem dúvida, seus legados permanecem. A professora Daniele Nunes era apenas uma criança quando se juntava com a família nas manhãs de domingo para assistir às corridas de Senna. Hoje ela se lembra de momentos que marcaram a imagem do corredor.
Teve o caso de que um dos pilotos, acho que sofreu um acidente, ele parou o carro no meio da pista, voltou, começou a fazer sinal para poder minimizar o risco de um outro acidente, para ajudar esse piloto. Então, assim, ele, além dele se preocupar muito com a questão de vencer, mas ele não era aquela pessoa de simplesmente não se importar com absolutamente mais nada.
Segundo Daniele, Ayrton é um dos maiores ídolos do Brasil porque manteve uma imagem imaculada.
Ele não era só um piloto, ele era um piloto, ele era, de uma certa maneira, indiretamente engenheiro, ele era arrojado, ele era muito visionário. Então, assim, você fala em Ayrton Senna, você sempre vai pensar para essa geração que pegou essa fase da Fórmula 1, sempre vai pensar de uma maneira muito positiva em relação a ídolos no Brasil, ao esporte no Brasil, referência mesmo nacional.
Mas o que Senna tinha de tão especial para ser lembrado pelas pessoas como ídolo do Brasil? Para a psicóloga Sônia Maria Magalhães, Ayrton era o herói brasileiro, que fazia coisas impossíveis nas corridas e levava o nome do país para além das fronteiras.
Existe o fato dele trazer alegria, né? E isso já ser ótimo. Existe o fato dele valorizar o país, porque ele levava a bandeira do Brasil e ficou conhecido internacionalmente. E a gente tinha orgulho por ele ser brasileiro. Então, isso criava um patriotismo assim, na gente, né? Que é aquela coisa de pertencer a uma cultura, né? De estar valorizando essa cultura. E tinha o símbolo do herói ali também. Ele era uma pessoa boa, ele tinha uma imagem bonita.
A psicóloga ainda afirma que o amor que temos por um ídolo começa na busca por um modelo. No caso de Ayrton Senna, o víamos como um símbolo nacional. E mesmo depois de 20 anos da sua morte, crianças e jovens têm noção da importância do piloto. E é principalmente pelas ações do Instituto Ayrton Senna que isso é possível. Fundado um ano após a morte do atleta, o Instituto é uma organização sem fins lucrativos que busca melhorar a qualidade da educação no país. Seus programas desenvolvem nos alunos a educação formal, mas também áreas artísticas, esportivas e tecnológicas. Viviane Senna, irmã do atleta, é presidente do Instituto e lançou a campanha Educação Nota 10 com uma proposta ousada. A intenção é aumentar o número de doações, sugerindo ao Banco Central a criação de uma nota de R$10 com o rosto de Ayrton Senna.
Se essa ideia de uma pequena doação mensal circular entre nós, milhares de crianças poderiam ser alfabetizadas. E isso significaria o começo de uma boa educação, uma educação nota 10.
Além do Instituto, existem outras formas de conhecer o nosso atleta. O livro Ayrton, o Herói Revelado, é uma leitura indispensável para todos que desejam conhecer a fundo a vida de um dos maiores ídolos do esporte. Nele, Ernesto Rodrigues traz uma narrativa de tirar o fôlego, que prende a atenção do leitor da primeira até a última página. Hoje, Ernesto Rodrigues é referência em termos de pesquisa sobre Ayrton Senna. E não por acaso. Dirige uma série especial sobre o piloto que foi ao ar recentemente, 10 anos após o lançamento do livro e 20 anos após a morte do ídolo. O jornalista entrevistou mais de 80 pessoas para essa produção. E seja no Brasil ou no exterior, todos ainda lembram do piloto.
No Japão, Inglaterra, Itália, foi a permanência do Ayrton, da importância dele, principalmente lá fora, que eu achei que lá fora podia ser uma coisa que já é um assunto que estivesse sendo esquecido ou relativizado. Não, o programa comprovou com todo mundo que ele continua tendo.
Sua carreira bem-sucedida permitiu que ele tivesse renome não apenas no Brasil. O sucesso e a morte do piloto atingiram torcedores de outras nacionalidades. As corridas e embates que travavam com o francês Alain Prost nas temporadas de Fórmula 1 deixavam europeus e brasileiros aflitos no sofá, para quem tinha mais sorte, no autódromo. Formado em Oxford, Adam Domen nasceu e foi criado em Nottingham, Inglaterra. Sempre torceu pelo atleta e ainda não esqueceu a qualidade técnica do corredor. Ele concorda que o nome Ayrton Senna se espalhou tão rápido que até parecia o carro do brasileiro. O dia que o corredor morreu não foi acompanhado apenas por nós brasileiros. Adam viu a cena com pesar. Ele lembra que, na época, o copiloto de Ayrton, Damon Hill, tinha a mesma origem que a sua, Inglaterra. Torcedores pelo mundo se viam obrigados a apoiar o brasileiro, pois não dava para negar que ele era o melhor. Suas qualidades como piloto chamavam a atenção. Afinal, não era todo corredor que conseguia completar um circuito com a marcha do carro problemática, ou com o pneu careca. Adam explicou que, na época, poucos corredores ingleses tinham destaque como ele.
Na época tínhamos Damon Hill, que estava se tornando mais conhecido. Ele era co-piloto do Ayrton Senna na temporada de 94. Ele estava conseguindo muito sucesso, mas não era um piloto britânico top. E Alain Prost era francês, e claro que iríamos torcer para um brasileiro que corresse contra um francês.
Adam foi um dos milhões de fãs que Ayrton teve pelo mundo, e se pergunta até hoje, quantos recordes será que Ayrton não teria quebrado se tivesse sobrevivido ao acidente? O piloto ainda tem o maior número de vitórias no Grand Prix de Mônaco. Não é à toa que fizeram um museu para ele em Londres, ou seja, Senna também é cultura. Em Londres, pessoas do mundo inteiro podem visitar o Donington Park, um museu que mostra a evolução dos carros da Fórmula 1 desde a década de 50. Lá, os fãs de Ayrton podem ver os veículos dele, inclusive a réplica do carro que ele usava no dia do acidente. O produtor da série Ayrton Senna do Brasil, João Rodrigues, visitou o museu e explica a importância do lugar.
Foi um momento muito especial na carreira dele, porque ele estava, foi em 93, ele estava numa equipe, a McLaren não estava tão bem, a Williams tinha um carro muito melhor, então ele estava lá, foi onde ele brilhou com um carro não tão bom e fez uma volta espetacular. Ele largou, no grid ele estava em quarto, mas largou mal, caiu para quinto, mas na primeira volta já ultrapassou todo mundo e ficou em primeiro, inclusive ultrapassando o Prost, que estava em primeiro e assumiu a liderança.
Além das exposições dos carros, o museu também tem um memorial para Ayrton e uma série de produtos para os visitantes. Mas adivinha qual faz mais sucesso?
É até engraçado que a gente entrevistou o curador do museu e ele falou que nunca tem carrinho do Senna na loja de conveniência, porque assim que chega, todo mundo compra, nunca tem.
Vinte anos sem Ayrton Senna. O especial foi escrito, produzido e editado pelos alunos da PUC-Rio, Bruna Lacombe, Fernanda Ruvenar, Pedro Magalhães e Priscila Santos. Nesse especial, você ouviu três áudios retirados do YouTube: a campanha Educação Nota 10 por Viviane Senna, a narração de Vitória de Ayrton Senna por Galvão Bueno e o anúncio de sua morte por Roberto Cabrini. A música de abertura e encerramento é a versão acústica do tema da Vitória, de Eduardo Souto Neto.
Rio Curioso.
Pouco tempo depois do final da Copa do Mundo, problemas que estavam escondidos durante o Mundial voltaram à cena no Rio de Janeiro.
Somente na final da Copa do Mundo, o policiamento no entorno do Maracanã foi de 26 mil homens. Durante todo o Mundial, turistas ou não, puderam perceber a atmosfera agradável nas cidades do Brasil. Infelizmente, esse clima tranquilo não permaneceu por muito tempo. No último dia 17, a empresária Maria Cristina Bittencourt Mascarenhas foi assassinada com um tiro na cabeça durante um assalto na Gávea, zona sul do Rio. A mudança na dinâmica da cidade para grandes eventos é algo que sempre ocorre no país. O professor de cultura brasileira da PUC-Rio, Gabriel Neiva, destaca os indícios disso já na colonização.
Também existe, principalmente nos países periféricos, na chegada dos grandes eventos, uma tentativa de preparar a cidade para os turistas. Isso aconteceu desde a chegada da família real. Na família de 78, 200 anos atrás, você vai ver, né, ou seja, esses exemplos de violência, de perseguição política, de aumento de roubo, começam a aparecer curiosamente no momento em que vão se afastando do final dos eventos. Então existe essa categoria assim, de tentar limpar a cidade para o turismo, que na verdade é algo que é uma tendência que já ocorria, que hoje em dia se torna até global.
Para o professor, essa tentativa de transformar as cidades para atender os objetivos somente nos momentos dos eventos é uma questão de hábito cultural. De acordo com ele, tem grandes probabilidades de se repetir, inclusive em eventos mais próximos como as Olimpíadas. Fernando Loureiro para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
É uma excelente surpresa o filme romeno Instinto Materno, de Carlin Peter Netzer, Urso de Ouro, do ano passado, no Festival de Berlim. Construído como uma fábula, conta uma história contemporânea banal. No entanto, seu significado se amplia não apenas por se tratar de uma situação bastante comum, mas por mostrar diferentes camadas que participam dessa trama. O que unifica todas as ações é seguramente o poder da corrupção, que está na base do comportamento humano. Ética, princípios morais, instituições, governos e pessoas, tudo vai por água abaixo quando o drama atinge a família ou mesmo grupos sociais determinados. Há sempre uma maneira de tentar sair da situação sem considerar o justo e o correto. Os caminhos se turvam e a legítima defesa é confundida com suborno, abuso de autoridade, poder político e financeiro. Não é apenas da cultura brasileira, como muitos chegaram a afirmar, a famosa frase, você sabe com quem está falando? Ou a carteirada, como se diz popularmente. O filme mostra que esse processo está acentuadamente presente nas classes mais abastadas, mas acaba contaminando a todos. O episódio narrado faz lembrar imediatamente o caso do jovem filho de Ike Batista, o Thor, que atropelou e matou um transeunte na Rio Petrópolis. Pelo mundo afora, ocorrências desse tipo são cotidianas e a possibilidade de desfecho semelhante à do filme é muito grande. Narrado num ritmo franco e aberto, sua linguagem pode chocar pela crueza e sinceridade. Alguns diálogos atingem a alma. As relações familiares são mostradas em sua complexidade sem contemplação. Ao mesmo tempo, os diferentes agentes desse drama vão mudando seus comportamentos, mas o filme não tem um tom moralista. Como toda a fábula, é para aprendermos com ela. A sequência final tem a necessária dose de ambiguidade, característica de algo que ainda está em processo em nossa sociedade. Mas é urgente que uma nova consciência se forme para que a humanidade ultrapasse o processo de corrupção e caminhe para uma atmosfera ética e solidária. Um elenco de primeira qualidade, com evidente destaque para a excelente Luminita Gheorghiu, no papel de Cornélia, a mãe do rapaz que atropelou um adolescente, fotografia deslumbrante, interiores perfeitos fazem de Instinto Materno, do cineasta romeno Carlin Peter Netzer, um filme obrigatório para entendermos melhor o mundo em que vivemos. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Arte em Movimento.
Há 20 anos nascia o Castelo Rá-Tim-Bum, o programa que marcou uma geração.
Quem foi criança nos anos 90 certamente conhece essa música. O programa Castelo Rá-Tim-Bum foi transmitido pela TV Cultura de 1994 a 1997. A série, que é reprisada até hoje, chama atenção pelo colorido dos cenários e pelo conteúdo educativo. O sucesso foi tanto que, 2 anos depois de parar de ser gravado, virou filme. O orçamento foi um dos mais caros do cinema brasileiro, R$7 milhões. O enredo gira em torno do garoto de 300 anos chamado Nino, interpretado por Cássio Escapim. Ele é aprendiz de feiticeiro e vive em um castelo localizado na cidade de São Paulo. Nino mora com o tio cientista Dr. Vitor e a tia feiticeira Morgana.
Atenção, atenção! Está na hora do Dr. Vitor chegar!
O conteúdo do programa é didático. Trata de questões recorrentes como alimentação e higiene de forma atrativa. Os personagens usam a fantasia para falar sobre o mundo real. Para a professora de comunicação social da PUC-Rio, Patrícia Maurício, atualmente não existe nenhum programa de TV aberta que se compare ao Castelo Rá-Tim-Bum.
É um programa que ainda é assistido e tudo, né? Assim, as pessoas ainda gostam, ainda pode ter DVDs e tal, porque é uma coisa que ainda que não tem um substituto à altura, né? Muitos pais ficaram super felizes de poder oferecer isso para os filhos. E os filhos, muitos filhos também, né? De ter aquilo, sem, às vezes, perceber que estavam aprendendo. E isso eu acho que foi muito bom para a vida de muitas crianças.
Para comemorar os 20 anos, o Museu da Imagem e do Som de São Paulo recebe uma exposição sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Objetos de cena, como o relógio falante e o quarto do Nino, fazem parte da mostra e fornecem ao espectador uma viagem lúdica ao universo mágico. Passarinho! Gabriela Lopes, para o Revista Jovem. E o nosso programa vai ficando por aqui.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Reinaldo Barros pela edição de áudio.
E lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção dos professores Gustavo Chatanier e Luciana Pereira.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.